Educação.
Às vésperas da anunciada greve geral de professores pela garantia do piso salarial nacional, um debate em São Paulo reacende a polêmica sobre o cumprimento da lei do piso, que estabelece remuneração de R$ 1.451 para uma jornada de 40 horas de trabalho. O debate marca o lançamento do texto A Lei do Piso Salarial no STF, debates sobre a valorização do magistério e o direito à educação, que trata do reconhecimento do Supremo sobre a constitucionalidade do piso. A professora de Políticas Públicas em Educação da UFMG e presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, Dalila Andrade Oliveira, vai participar do debate hoje e nos concedeu mais cedo uma entrevista para discutir o lançamento e as polêmicas em torno do piso nacional. Vamos ouvir.
Professora Dalila, hoje ocorre o lançamento da publicação A Lei do Piso Salarial no STF, debates sobre a valorização do magistério e o direito à educação, que aborda o julgamento da Lei do Piso Nacional do Magistério pelo Supremo e a participação decisiva da Campanha Nacional pelo Direito à Educação a partir da iniciativa da Ação Educativa. Na avaliação da senhora, qual a contribuição de uma publicação como essa para o fortalecimento de políticas públicas para a educação brasileira?
Muito importante uma publicação como essa, primeiro para tornar conhecido no Brasil, não só no âmbito sindical, que vem acompanhando mais de perto a luta pela instauração de um piso nacional salarial para os professores no Brasil, mas também para popularizar no sentido de que a sociedade tome consciência da importância desta iniciativa, da importância desta lei, que, no entanto, vem sofrendo enormes dificuldades nos municípios e estados brasileiros para se fazer cumprida.
O nosso colunista em educação aqui no jornal UFMG, o professor Luciano Mendes, discutiu na coluna de ontem o crescente processo de judicialização da educação, ou seja, a crescente intervenção da justiça nas decisões sobre os direitos e as garantias do setor. Na avaliação do professor, isso representa, por um lado, um avanço para a educação, mas, por outro, existe o fato de que as diversas instâncias da justiça nem sempre têm a mesma interpretação sobre os problemas da educação, o que pode gerar muitas vezes um desacordo. Como que a senhora avalia esse processo de judicialização da educação, professora?
É claro que vem havendo um crescimento muito grande da judicialização, mas não só no campo da educação. A judicialização da luta sindical, né? O fato de que o Brasil, a partir da Constituição Federal de 88, passou a ser um Estado de direito, que confere direitos mais amplos, faz com que nós recorramos à justiça sempre que a lei não se vê cumprida. Ou, mais do que isso, que a gente tente inscrever como lei aquilo que nós entendemos, que a sociedade entende, que é bom para a sociedade, que é bom para o bem comum, né? O piso é uma luta antiga do movimento docente brasileiro e, a partir de 2008, ele se tornou lei. No entanto, ele foi contestado do ponto de vista jurídico por 5 governadores. Foi necessária, então, muita luta política para que o piso hoje fosse uma lei incontestável. Veja você que agora é obrigação de todos os estados e municípios no Brasil implantarem o piso, a despeito de outros estados, né, de alguns estados ainda tentarem estratégias para não cumprir a lei. Mas o que eu vejo nesse sentido é que a justiça é um caminho, é mais um caminho, mas ele não é o único caminho. A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, esta semana, está convocando uma paralisação, né, uma greve nacional de 3 dias pelo cumprimento do piso. Porque, embora nós saibamos que tenham sido esgotadas as possibilidades de contestação do ponto de vista judicial do piso, ainda assim a lei vem sendo descumprida. Então, a luta política, ela é muito importante e não pode ser perdida de vista.
Professora, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação divulgou recentemente uma tabela atualizada em relação às remunerações pagas pelos estados aos professores e lá consta que o estado de Minas Gerais não paga o valor correspondente ao piso nacional. Na semana passada, um levantamento feito pela Agência Brasil, diretamente com a Secretaria de Educação, apontava que o estado de Minas pagava o piso nacional. Afinal de contas, professora, como bater o martelo sobre o pagamento ou não do piso pelo estado de Minas?
Eu não tenho informações precisas para que eu possa contribuir nessa discussão. Eu não acompanho diretamente essa questão em Minas Gerais, mas algo que vem sendo bastante utilizado como estratégia pelos estados e alguns municípios nessa questão do pagamento do piso é um certo achatamento da carreira. Então, isso a gente precisa ter em mente. Não só não podemos mais utilizar o artifício de que todos os penduricalhos, todos os benefícios que estavam agregados ao vencimento básico seja considerado como piso, porque isso, a votação dessa inconstitucionalidade da lei em abril do ano passado já demonstrou que piso é piso, o salário inicial na carreira, esse vencimento inicial na carreira, assim como também não podemos aceitar que a lei do piso acabe com as carreiras. É muito importante para o magistério público que a gente tenha carreiras que sejam atrativas, carreiras que deem aos profissionais motivação para eles seguirem no magistério. Então, nesse sentido, o piso deve ser salário inicial na carreira. Um estado que paga o piso para toda a sua categoria, para todo o seu corpo docente, ele corre o risco de ver a sua educação comprometida em muito pouco tempo.
Tá certo, então, professora Dalila Andrade de Oliveira, professora titular em Políticas Públicas em Educação da UFMG e presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação. Muito obrigada pela sua entrevista à Rádio UFMG Educativa e tenha um ótimo dia.
Eu que agradeço. Um bom dia para vocês. Um bom dia para os ouvintes também.
O lançamento do livro e o debate sobre o piso salarial dos professores vai ser realizado no Auditório da Ação Educativa, uma organização não governamental que defende os direitos educativo, cultural e da juventude. A ONG fica próxima às estações República e Santa Cecília do metrô de São Paulo.